jovempan.com.br.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
11 horas e 33 minutos, muito bom dia, terça-feira, dia 18 de julho de 2017, está no ar o programa Ligado na Cidade. Eu sou Fernando Martins e o programa de hoje, você já sabe, é bastante especial porque, como nós anunciamos aqui na semana passada, temos hoje a participação do vice-prefeito e secretário das prefeituras regionais de São Paulo, Bruno Covas. Ele vai responder as perguntas, algumas perguntas dos nossos ouvintes que foram enviadas desde a semana passada para nós esclarecermos os problemas da cidade de São Paulo e tentar aproximar problema de solução para que tudo vire solução na verdade. Então, a partir de agora, eu conto com a sua participação. Nosso WhatsApp é o 931170620 para você mandar aí a sua reclamação, o seu vídeo, o seu áudio, o seu flagrante da cidade e também relação de direito do consumidor. Nós também estamos neste meio. E também pelo telefone 2870-9707 você pode participar do nosso programa ao vivo, tá certo? E vamos juntos nessa porque você já sabe, o seu problema é meu problema.
Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Muito bem, 11 horas e 34 minutos, nós já vamos em link direto, estamos ao vivo no edifício Matarazzo, a sede da Prefeitura de São Paulo. Cumprimento o vice-prefeito Bruno Covas, secretário das Prefeituras Regionais de São Paulo. Vice-prefeito, obrigado pelo compromisso assumido em estar aqui conosco, um bom dia para você.
Bom dia, Fernando Martins. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Jovem Pan. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar com você, de falar com seus ouvintes e prestar os esclarecimentos necessários que a Prefeitura precisa fazer sempre.
Muito bem, é muito importante nós termos essa linha direta para resolvermos os problemas da cidade. Nós já vamos ouvir a primeira participação, o primeiro ouvinte aqui. É uma questão que vem direcionada até a Prefeitura Regional ali da região do Jaçanã, Tremembé, Zona Norte de São Paulo, a respeito de uma canalização de um córrego que demora a acontecer.
Bom dia. Por gentileza, vocês poderiam cobrar a subprefeitura Jaçanã Tremembé da não canalização do córrego do Tremembé na Zona Norte de São Paulo? Uma vergonha, valores que já foram liberados e não foram feitos nada. Até hoje, ali na região da Rua Conchilha, Rua Amarantina, Capitão Zacarias, gostaria que vocês fizessem isso e fizessem uma matéria com o subprefeito.
Tá aí, nós vamos perguntar direto ao secretário das Prefeituras Regionais, Bruno Covas, como é que está essa situação, vice-prefeito, em relação à canalização desse córrego na região do Tremembé.
Nesse ano já foram canalizados 550 metros do córrego do Tremembé e até o fim do ano, aliás, tudo é certo, até final de novembro, nós vamos ter toda a canalização do restante dele, indo lá da Imbira até a Cesefredo Fagundes. Então a gente espera que essa obra seja concluída, a Secretaria de Serviços e Obras está tocando isso com acompanhamento da Prefeitura Regional do Jaçanã, do total dele, que são 770 metros a serem canalizados.
Então, final de novembro eu posso ir lá, Bruno Covas?
Pode, vamos lá, eu vou junto com você.
Ah, maravilha. Então nós vamos aí, ouvinte Jovem Pan, compromisso está afirmado aqui dentro do nosso Ligado na Cidade. Em novembro a gente resolve, a gente verifica o final dessa situação do córrego do Tremembé. Temos mais ouvinte para falar conosco. Agora nós vamos dar um pulo na Zona Oeste, a região da Lapa. Nós temos reclamações por lá.
Fernando, bom dia. Mais uma vez eu entro em contato. Todos os dias eu estou ligando para você. Parabéns pelo programa. É sobre a subprefeitura da Lapa. Eu moro no City Lapa, na Rua Cuevas, entre o número 70 e 90. E é o seguinte, a subprefeitura da Lapa está deixando a Lapa um caos. As ruas da Lapa estão muito esburacadas, as praças estão cheias de mato. Por favor, cobre ao vice-prefeito que a subprefeitura da Lapa, ali no City Lapa, que eles cuidem de lá, por favor. Obrigado e até mais.
Tá aí, prefeito Bruno Covas, vice-prefeito, uma reclamação que vem da Lapa, mas que nós, nessa pouco mais de uma semana de Ligado na Cidade, e também ao longo de toda a programação da Jovem Pan, nós estamos vendo questões como essa, questão de zeladoria, né? Buracos, limpeza, lixo, mato alto, praças que estão descuidadas, o que a gente pode falar direcionado para esse problema da Lapa, mas também já falando da cidade inteira, porque a gente vê que há falhas. Eu mostrei outro dia no viaduto Plínio de Queiroz, onde praticamente começou o programa Cidade Linda, do prefeito João Dória, situação de lixo, situação de sujeira. O que a gente pode falar dessa questão da zeladoria e que atribuição as prefeituras regionais acabam tendo no sentido de ter uma liberdade de ação já para fazer por conta própria esses serviços?
Bom, começar aí do final da sua pergunta. As prefeituras regionais têm total liberdade, inclusive autonomia orçamentária, para poder decidir quais ações vão ser tomadas, quais são as prioridades. O que nós estamos orientando eles e ajudando eles a organizarem é, por exemplo, a partir do serviço de 156, ser o grande formulador das ações, né? Não ficar assim simplesmente, olha, agora acho que é a rua melhor, agora acho que eu vou começar por ali. Aproveitar essas demandas que vêm da população através do 156 como seu canal de organização da gestão da prefeitura regional. Queria, inclusive, aproveitar aqui essa oportunidade para fazer exatamente isso, para que as pessoas possam utilizar canais como o seu programa para fazer essa reclamação, mas que também façam através do 156, porque agora o 156 está servindo como um orientador dos serviços emergenciais das prefeituras regionais. Em específico, em relação à Lapa, desde o início da semana, nós estamos começando uma nova etapa do serviço de tapa-buraco. Como foi mencionado recentemente, o prefeito João Dória conseguiu um recurso de 10 milhões de reais que nos permite ampliar de 12 mil toneladas mês para 20 mil toneladas mês, o que é utilizado no tapa-buraco de massa asfáltica na cidade de São Paulo. Só com isso, nós já conseguimos ali na City Lapa fazermos 4 ruas de tapa-buraco e a rua específica mencionada pelo ouvinte, a Cuervas, nós vamos fazer até segunda-feira da semana que vem.
Agora, o senhor toca num ponto importante que eu acho que tem sido um calcanhar de Aquiles na gestão municipal, que tanto prega essa questão da desburocratização, da eficiência. 156, vice-prefeito, me desculpe, mas é um serviço que não funciona. Falo por mim, porque já estou aqui na frente do microfone, e até se a gente, você que está ouvindo, ouvinte Jovem Pan, você que é o internauta que nos acompanha, se você já conseguiu um serviço aí resolvido pelo 156, parabéns. Porque nós mostramos aqui um buraco na Alameda Campinas, o semáforo aberto com a fiação exposta, que foi fechado agora, depois do Ligado na Cidade, mas que eu havia mostrado no Jornal da Manhã há 7 meses e fiz na hora a reclamação pelo 156 no aplicativo. E não resolveu absolutamente nada. Tem uma situação que os ouvintes trazem para cá, de pancadões, de lugares onde a lei do psiu... Se eu ligar agora no 156, posso ligar agora, que eles vão me pedir 60 dias. E aí 60 dias e a resposta não vai vir. Muita gente está dizendo que não tem condição, prefeito, de usar esse 156. Ele realmente funciona? Porque para mim não funcionou e para muitas pessoas que quiserem aqui ligar no 2870-9707, vai dizer que a situação é a mesma.
Não, você tem toda a razão. Você veja, por exemplo, a questão do tapa-buraco. Primeiro semestre de 2017, nós tivemos 78 mil reclamações de buraco através do 156. E nós tapamos, pelas 32 prefeituras regionais, 93 mil buracos. Isso significa que todos os pedidos foram atendidos? Não. Exatamente, por isso nós estamos agora orientando os prefeitos e as prefeitas regionais a utilizarem o 156, não apenas que a população, é o serviço de reclamação da população, mas também a forma para poder orientar o serviço que é feito pela prefeitura regional. Então a gente já está construindo, por exemplo, mapas de calor a partir dos pedidos que são gerados no 156, demonstrando quais são as principais regiões onde você tem mais reclamação de sujeira, onde você tem mais reclamação de buraco, onde você tem mais reclamação de poda de árvore, para poder que o serviço seja feito, primeiro, com a maior agilidade possível. Hoje ainda demora muito para que o serviço seja feito. É um prazo demora. Que nos incomoda demora bastante mesmo. Isso. Então, não dá para ser simplesmente uma informação e uma reclamação da população. Ele precisa ser a forma, e é isso que nós estamos ajudando os prefeitos regionais a fazerem, ele precisa ser a forma que orienta a ação de cada prefeitura regional. É exatamente isso que eu estou aqui comunicando. Eu estou dizendo que o problema já foi resolvido. Não, muito pelo contrário. Reconhecemos que é um problema a ser resolvido, os prazos ainda são muito grandes frente àquilo que nós queremos. Uma das metas que está lá no nosso plano de metas é reduzir os prazos dos principais serviços que são questionados e cobrados no 156, mas para isso nós estamos agora orientando os prefeitos regionais a terem 156 como instrumento de gestão da ação que eles fazem na prefeitura regional.
Pois é, quer ver, prefeito, como realmente a situação é complicada? Bom dia, Jovem Pan, quem fala?
É Marinês.
Marinês, você fala de onde?
Eu falo do Parque Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo.
Zona Norte, Parque Mandaqui. Você já usou um 156?
Já, Fernando. E ó, eu vou te dizer o seguinte.
Pois não.
A gente tem uma praça aqui do lado de casa, que eu brincava quando criança, eu e meus amigos, minhas irmãs, e não era uma praça, resolveram fazer uma praça. Fizeram a praça e assim, muito descuidada, muito largada. Quando foi em agosto do ano passado, a minha mãe ligou pedindo, no 56, né, pedindo para carpinar, para cortar o mato. O mato cobria as pessoas. Certo. A gente estava correndo o risco de ser assaltado aqui. E nós ligamos várias vezes, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, enfim. Essa praça foi carpinada e arrumada há 20 dias atrás. E assim... O problema continua, é uma praça que não tem iluminação, as pessoas pulam o portão, porque é uma praça que tem um portão fechado, fecha durante a noite, né? Então as pessoas pulam o portão para usar drogas lá dentro, não tem iluminação nenhuma.
E o problema
então, assim,
só aumenta.
O problema
aumenta.
Foi resolvido pela metade, né?
Foi resolvido pela metade. Aí você já para antecipar a capinagem de daqui 2 anos, já pede agora. Porque a impressão que dá é essa, prefeito. Tem um bar atrás da minha casa, prefeito, que eu já pedi várias vezes em 7 meses, e o PSIL realmente faz jus ao nome. É o programa mais silencioso que a prefeitura tem. A gente não ouve falar do PSIL atuando. Então são duas situações que eu trago aqui para o senhor. Como é que o senhor vê isso?
Bom, vamos... por partes. Primeiro, Marinês, você tem toda a razão, é inadmissível que o serviço demore 1 ano para ser realizado por uma prefeitura regional. É um absurdo. O mato já vira uma floresta em 1 ano, inclusive com as chuvas que nós tivemos, por exemplo, em janeiro e fevereiro desse ano. Então, é um absurdo. Fico pelo menos contente que nos últimos 20 dias tenha sido feito pelo menos o corte de mato. Vamos agora verificar porque não foi feita a questão da iluminação. Agora, como eu disse, 156 não pode, e a orientação da nossa gestão é essa, ser simplesmente uma forma de reclamação da população. Ele precisa ser um instrumento para ajudar o prefeito e prefeita regional a orientar suas ações. O prefeito regional precisa utilizar o 156 como instrumento de escolha de qual é a prioridade da população.
Exatamente,
aproveitando
o
156.
E como que a gente consegue fazer isso, efetivar que não vire só um confessionário, um 156, onde as pessoas liguem lá? Como é que a gente faz que o serviço realmente seja efetivado? Falta gente, prefeito, não tem perna.
Esse é o trabalho que nós estamos tendo, na Secretaria de Prefeituras Regionais.
Uhum.
A Secretaria, ela tem lá a usina de asfalto, a SPUA, com algumas equipes para poder fazer serviço para a cidade toda, mas quem faz efetivamente são as prefeituras regionais. Então nós estamos ajudando com informação, com informatização. Ou seja, quando nós chegamos em 1º de janeiro, nós tínhamos prefeitura regional que funcionava com computador 386, 486, que operava com sistema DOS. Enfim, ainda estava no sistema da idade das pedras, do ponto de vista de informatização. Então, nós estamos trabalhando a informatização, ampliando a capacidade que eles têm de poder acessar a internet, para poder, com inteligência, gerar melhor os recursos. Não adianta simplesmente eu chegar no secretário da Fazenda, olha, eu quero mais dinheiro, dinheiro, eu quero mais dinheiro. Eu preciso fazer a lição de casa, e essa lição de casa nós estamos fazendo. Então, nós estamos melhorando, por exemplo, a produtividade das equipes, estamos melhorando a efetividade do serviço que é feito, e aí sim, nós vamos poder buscar mais recursos, demonstrando que nós estamos utilizando bem esse recurso que é da população. Então, nós estamos direcionando o 156, não apenas como uma forma de reclamação, mas como um grande instrumento de gestão e orientação das ações dos prefeitos regionais. E é exatamente nesse sentido que eu tenho certeza que vai melhorar muito, diminuindo os prazos que são hoje dados pelos atendentes e que muitas vezes nem são cumpridos. Em relação ao PSIL, é importante salientar que quando nós chegamos em 1º de janeiro, nós tínhamos 13 fiscais para o PSIL em toda a cidade de São Paulo. É óbvio que com 13 fiscais você não consegue atender o que chega de pedido. Com esses 13 fiscais, a gente só fazia os pedidos que vinham do Poder Judiciário e do Ministério Público. Se não viesse do Judiciário e do Ministério Público, nem era atendido. Então, o que nós fizemos? Descentralizamos, porque o PSIL funcionava apenas na Secretaria, não funcionava nas prefeituras regionais. Já descentralizamos para dois serviços, a chamada Lei da Uma Hora, que diz que todos os lugares que vendem bebida alcoólica ou precisam ter isolamento acústico a partir da uma hora, ou devem ser fechados. Então, a gente já capacitou, nesse mês de julho, os fiscais das regionais a poderem fazer esse tipo de prestação e também em relação aos pancadões, que é uma grande reclamação na cidade de São Paulo. Nós fizemos uma operação piloto lá na cidade de Tiradentes, nós tínhamos lá 40 pontos de pancadão na cidade de Tiradentes. Só na cidade de Tiradentes eram 40 lugares que se reuniam desde a quinta-feira e iam até amanhã da segunda-feira. Um grande problema de poluição sonora lá naquele espaço. E nós já resolvemos esses 40 pontos de pancadão na cidade de Tiradentes. Tanto que isso está permitindo agora a gente começar a fazer esse serviço em outros cantos da cidade de São Paulo. Tanto é verdade que nesse último fim de semana nós fizemos uma primeira operação em relação à prevenção de pancadão lá em Heliópolis. E muita gente já ligou agradecendo que pela primeira vez, depois de muito tempo, conseguiu dormir nesse fim de semana.
Então nós vamos continuar acompanhando essa questão, prefeito, porque vamos ver se realmente com esse incremento no PSIL a gente consegue resolver esses problemas e também no 56, que a gente quer é celeridade. Nem sempre o problema é dinheiro, é mais uma questão de logística e de organização.
Claro, é isso mesmo, é isso mesmo. Não tenho a menor dúvida, concordo plenamente com você.
Nós vamos acelerar aqui o programa, 11 horas e 49 minutos. Nós temos mais ouvinte para falar conosco, uma situação ali no viaduto João Julião da Costa Aguiar. Vamos ouvir.
Meu nome é César, sou de São Paulo, capital, Zona Sul. Queria falar dos dois viadutos na Zona Sul, João Julião da Costa Aguiar e o viaduto Santo Amaro, cruzamento com a Bandeirantes. Ali já pela terceira vez tem gente embaixo juntando, virou uma casa ali embaixo. E tem sujeira para todo lado, todos os dias tem fogueira, é um cheiro insuportável, eu moro ali perto... É complicado. E aí, Sabará, vai fazer alguma coisa quando a respeito disso?
Você vê, prefeito, o direcionamento ao Felipe Sabará. Nós estamos falando lá da Zona Sul, mas nós também temos uma calçada aqui na Brigadeiro, que vai até a Rua Humaitá, que é fechada. Tem uma barraca que é maior que o meu apartamento, se eu for medir lá. Tomando toda a calçada, perto da Estação da Luz, descendo a 23, você vê um monte de barracas ali, uma sujeira insuportável, um odor muito ruim. A Prefeitura de São Paulo começou um trabalho para tentar dar dignidade, que é o que essas pessoas precisam. Mas ainda falta muito. Nós temos reclamações de todos os pontos da cidade.
Não tenho a menor dúvida. Agora, são mais de 25 mil moradores em situação de rua. Nós ontem inauguramos o segundo CTA, o Centro de Temporário de Acolhimento. É um CTA lá na Aricanduva para 260 pessoas, que vai receber as pessoas em situação de rua com dignidade, dando uma oportunidade melhor do que a rua. Muitas dessas pessoas, a prefeitura não pode chegar, olha, saia daqui e vai para tal lugar, porque não tem um lugar em que elas vão ser melhor recepcionadas do que hoje morar na rua, né? Não deve ser fácil morar na rua. Problema de segurança, o problema de intempérie, o problema de sofrer qualquer tipo de abuso. Então, mas é preciso dar uma oportunidade melhor. Esse CTA que foi inaugurado ontem tem um espaço, um canil, onde ele vai poder levar o seu gato, o seu cachorro, muitas vezes é o único companheiro que ele tem. bem, um espaço para ele poder guardar a carroça, que muitas vezes é a oportunidade que ele tem de poder fazer um mínimo de renda para poder sobreviver, e vão ficar durante o período de 3 meses. Vão receber capacitação e vão, através do Programa Trabalho Novo, ter uma oportunidade de trabalho. Nós já tivemos 1.000 pessoas que entraram no mercado de trabalho por conta da ação da Prefeitura de capacitar e buscar espaço para essas pessoas poderem trabalhar, poderem produzir. É com oportunidade e espaços adequados que nós vamos minimizar essa situação. Não vai ser simplesmente chegando com o RAP e mandando sair. Aliás, é importante esclarecer que nós finalmente regulamentamos, alteramos o decreto que trata exatamente dessa questão logo no começo do ano e orientamos toda a ação da fiscalização da Prefeitura, da GCM, das equipes de limpeza a ter como prioridade, em primeiro lugar, a desobstrução das calçadas e, portanto, se há qualquer impedimento em relação à calçada que você mencionou, eu vou pedir para verificar. E, em segundo lugar, garantir a manutenção dessas pessoas dos objetos pessoais e dos objetos necessários para a sobrevivência. Então, é sempre compatibilizar a necessidade de desobstruir as calçadas e também garantir que eles permaneçam com os objetos pessoais de sobrevivência.
E você fala também, vice-prefeito, que não é só chegar, mandar sair essa questão e tudo, já emendo com a questão da Cracolândia. Porque nós começamos, teve um trabalho onde houve uma ação coordenada pela prefeitura com o Estado com a prefeitura, nem ficou muito claro isso também. Mas a questão é, o que a gente pode falar? Migraram para um ponto, voltaram para outro, as pessoas também não têm tranquilidade por lá.
Ali é uma ação que está sendo realizada juntando a Secretaria de Assistência Social, que está oferecendo espaço para as pessoas poderem ficar, poderem permanecer, poderem residir. A Secretaria de Saúde, tanto do Estado quanto do município, que estão ofertando vagas para as pessoas poderem se desintoxicar, poderem se tratar. A Secretaria de Segurança e a GCM, porque é um trabalho também de prevenção, de prisão daqueles que traficam, de que vão abastecendo aquele espaço. Então, é uma ação coordenada de várias secretarias, município e estado, que nós finalmente colocamos o dedo na ferida e vamos resolver essa situação. Ali, o que há de mais contrário aos direitos humanos é deixar aquelas pessoas na situação em que elas se encontravam.
Mas não
está
na mesma situação.
Que o prefeito
ainda,
João Dória, vai entrar para a história como prefeito que resolveu a questão da Cracolândia. Não está do mesmo tamanho que estava no começo ano, já está menor, não acabou, mas eu tenho certeza que esse tema será resolvido pelo prefeito.
Tem certeza, prefeito? Porque, olha, a gente passa, eu já fui hostilizado, agredido lá recentemente, quando voltaram da Praça Princesa Isabel ali para Alameda Cleveland, Estação Júlio Prestes. A situação não acaba. O tráfico de drogas domina. Tem como
acabar? Mas se
acabar?
Você comparar a situação que está hoje com a situação que estava no começo do ano, ela é menor.
E quando
ela
que a gente
acabou,
põe fim nesse
ainda
problema?
Ainda não podemos comemorar. Ah, eu não sei, eu gostaria muito de poder dar uma data e dizer que a partir de tal dia a questão está resolvida. Mas esse é um processo permanente, um olhar permanente. Amanhã vamos ter mais uma reunião juntando todos os atores envolvidos para analisar quais os erros cometidos, verificar de forma, nós vamos melhorar ainda a ação, intensificar a ação, enfim, essa é uma ação que todo dia tem acompanhamento aqui da Prefeitura.
Muito bem, nós temos ouvinte para falar conosco no 2870-9707. Bom dia, quem fala comigo?
Bom dia, é o Marcelo aqui do Campo Limpo.
Pois não, Marcelo.
Queria fazer uma pergunta rápida pro vice-prefeito, que aqui não estão usando o muro da subprefeitura do Campo Limpo para construir barraco. Na Carlos Caldeira, ali.
Tá na porta de casa?
Então, eles não tiram. Eu já liguei no 56 reclamando. E outro dia, por que não deu certo a Operação Pancadão no Campo Limpo no final de semana? Parece que não foi ninguém. Obrigado.
Tá aí a região do Campo Limpo, vice-prefeito.
Não, foi até a Prefeitura Regional do Campo Limpo que organizou essa ação preventiva de pancadão ali no Heliópolis e foi um grande sucesso, sim. Não sei se tentou organizar outro e não deu certo. O Heitor Sertão não me mencionou nada, vou questionar ele, tanto se teve uma outra ação que não deu certo, que eu não estou sabendo, e por que estão deixando ocupar logo em frente ali ao lado da Prefeitura Regional.
E sobre essa questão do muro ali? E tem moradista
então,
sendo feito.
Vou verificar
ali
com ele. Vou verificar com ele por que estão deixando ocupar ao lado da Prefeitura Regional.
Muito bem, agora nós vamos falar de iluminação pública. Vamos ouvir.
Meu nome é Glauco. Eu quero reclamar aí com vocês
Já faz 2 anos que eu estou morando na Rua Pônia, aqui na Zona Norte, uma travessa da Senador, da Avenida Senador José Hermílio de Moraes. E há 2 anos que os moradores da rua vêm pedindo iluminação nessa rua. E a prefeitura joga na mão da... joga para a Eletropaulo fala que é da prefeitura, enfim. Fica um jogando no colo do outro e há 2 anos que a rua não tem iluminação.
Vamos resolver, vice-prefeito?
Não tenho a menor dúvida. Quando nós chegamos dia 1º de janeiro, nós tínhamos 10 mil solicitações de iluminação pública não atendidas na cidade de São Paulo. Por quê? Porque nos últimos 2 anos da gestão anterior, simplesmente se parou de atender pedidos como esse para poder colocar LED em alguns cantos da cidade de São Paulo. A gestão anterior tinha como um dos seus cartões postais a troca da iluminação por iluminação LED e, portanto, parou de trocar e de arrumar os postes, simplesmente focando na questão da troca de LED. Essa é uma questão que eu tenho certeza, vou pedir para a diretora do Ilume, a Denise Abreu, poder resolver o mais rápido possível. Eu tenho certeza que em 15 dias isso vai estar corrigido lá na rua mencionada pelo ouvinte.
Muito bem, vamos ouvir mais uma situação aqui do ouvinte.
Bom dia, meu nome é Ednei de São Paulo, sou representante comercial. Encontro um problema muito grande na rua, a questão da Zona Azul. Porque tem hora que a internet maravilhosa que a gente tem no Brasil, alguns setores não funcionam. E a gente vai colocar a Zona Azul no aplicativo e acaba não conseguindo ativar um cartão. E você acaba tomando multa com isso. Acho que deveria voltar a Zona Azul em papel.
E acrescento também reclamações que chegaram aqui sobre o sistema do bilhete único, que também estava com falha. O que a gente pode fazer isso? Deve voltar para o papel, vice-prefeito?
Não, o que a gente deve é permanentemente ir corrigindo e melhorando o sistema. Quando se tornou tanto a Zona Azul eletrônica quanto o bilhete eletrônico, a gente tem a possibilidade de reduzir a fraude, né? Tanto que houve uma grande fraude no bilhete único, isso foi logo apontado e corrigido pelo secretário de Transportes. Nós já temos, em relação à Zona Azul eletrônica, 1,5 milhão de pessoas cadastradas, já temos hoje 14 aplicativos que permitem que a pessoa possa colocar os...
Nós tivemos um problema no sinal agora com o vice-prefeito Bruno Covas, acho que vai estar retomando agora. Muito bem. Infelizmente, a gente tem que encerrar o programa, vice-prefeito, mas nós vamos mandar todas as outras demandas para vocês. Nós vamos até repetir essa dose, essa linha direta que o Ligado na Cidade faz. É um programa super aberto em relação a isso. Muito obrigado. Rapidamente, para se despedir, vice-prefeito, obrigado mesmo.
Eu que agradeço e é um prazer poder prestar os conhecimentos necessários aqui a você e ao seu ouvinte.
Muito bem, tome nota de todos os recados que nós deixamos aqui, de todas as demandas. Nós vamos voltar a falar e continuar cobrando, afinal de contas, esse é o grande intuito, objetivo do Ligado na Cidade, que é aproximar os problemas de quem deve resolver e com isso a gente construir uma São Paulo cada vez melhor. A gente só faz o serviço de ponte aqui e esperamos ter uma nova rodada de conversa com a participação do nosso ouvinte Jovem Pan. Ao longo do dia, você já sabe, 931-17-0620 é o WhatsApp da Pan para você mandar o seu vídeo, a sua foto, o seu áudio, a sua reclamação de qualquer assunto da cidade de São Paulo. Portanto, nós vamos ficando por aqui e eu espero você amanhã em mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Afinal de contas, o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.